Sido aprovada a urgência, dou novamente a palavra à Sra. Secretária para apresentar a proposta da LR.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Como é do conhecimento de todos, o Governo aprovou o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, que contém um conjunto de medidas cuja execução é da responsabilidade do Governo Regional. Uma dessas medidas que se prende com a redução em 50% do valor do investimento considerado necessário para que projetos em unidades produtivas possam beneficiar do regime de benefícios fiscais em regime contratual. Portanto, a redução desse valor tem que ser feita no âmbito do orçamento da região, porque era onde estava previsto esse montante e, portanto, uma das alterações que aqui apresentamos visa reduzir em 50% para 1 milhão de euros esse valor para projetos que se realizem na Ilha Terceira. Por outro lado, o legislador tem entendido, nos últimos anos, reduzir o valor da caução nos contratos públicos de empreitadas de obras públicas, localização ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços. A redução da caução vigorou até a última redução aprovada nesta Assembleia vigorou até 31 de dezembro de 2014 e do que se trata aqui é de renovar essa redução para que os empresários possam e aqueles que contratam com a administração pública nestas vertentes que eu referi possam continuar a beneficiar dessa redução da caução.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo. A resposta ao estado de emergência a que chegou a Terceira e que teve como último castigo a redução do contingente americano na base das Lajes tem quatro níveis distintos de atuação e responsabilidades. As responsabilidades dos Estados Unidos, as responsabilidades do Governo da República, as responsabilidades do Governo Regional e as responsabilidades das Câmaras Municipais da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. As medidas que aqui debatemos nesta proposta de decreto legislativo regional situam-se ao nível de responsabilidade do Governo Regional dos Açores face àquilo que se tem vindo a abater sobre a Ilha Terceira. A adaptação do sistema fiscal aqui proposta é uma medida bem-vinda e positiva e que irá merecer o voto positivo do PSD Açores. No entanto, e dada a situação em que se encontra a Terceira, que é de profunda crise, como nas restantes ilhas dos Açores, mas muito agravada pela redução do contingente americano nas Lajes, achamos que estas são as medidas fáceis que se tomam no papel e que sozinhas não vão resolver quase nada. Para citar o Secretário da Educação, é o mesmo que tentar tratar uma ferida grande usando apenas pensos. Com as medidas que o Governo Regional tem vindo a apresentar, fica confirmada a evidência de que as ilhas dos Açores foram sendo niveladas cada vez mais por baixo e que estão todas cada vez mais perto de reunirem os critérios para serem todas ilhas da coesão. Não foram as ilhas mais pequenas e mais frágeis e também menos populosas que se aproximaram dos níveis de desenvolvimento das ilhas maiores, mas sim as maiores e mais populosas que têm vindo a regredir e a estagnar, como comprovam todos os indicadores sociais e económicos. As medidas anunciadas pelo Governo e destinadas à situação excepcional que afeta a Terceira são em tudo idênticas às aplicadas ao Grupo das Ilhas da Coesão e que fracassaram nos seus objetivos, não tendo essas ilhas e as respectivas economias a capacidade de reagir. O Governo também não soube encontrar outras soluções. É fácil baixar o nível de investimento mínimo para um projeto ter um incentivo fiscal e é fácil conceder esse incentivo fiscal. Mas é difícil captar um investidor e trazer empresas para a região. Quantas empresas e investimentos é que a APIA primeiro e depois a CEDEIA conseguiram captar para os Açores? E para os Açores através da Terceira, quantas e quais? É fácil reduzir o valor de uma caução, mas é difícil concretizar a criação de um parque tecnológico prometido há mais de 10 anos. É fácil fazer planos, agendas, sistemas cartas, inventar siglas pomposas e fazer conferências de imprensa. Mas é difícil concluir e inaugurar um parque de exposições que sirva às empresas e os negócios da terceira e que foi prometido desde 2004. É fácil prometer e desprometer um cais de cruzeiros para a terceira. Mas é difícil, ou melhor, foi impossível, substituir esse investimento por outro da mesma grandeza, injetando 65 milhões de euros altamente comparticipados por fundos comunitários na economia dos Açores através da terceira. É fácil anunciar planos de transportes, mas é difícil valorizar as potencialidades do Porto da Praia da Vitória, de modo a melhorar os transportes marítimos de e para os Açores, baixando os custos e servindo melhor as pessoas e os negócios. É fácil bonificar os juros e conceder linhas de crédito, mas é difícil injetar dinheiro onde a economia mais precisa, que é através do pagamento das dívidas que o Governo Regional tem para com as empresas locais, evitando que fiquem insolventes e despeçam os funcionários. Na passada terça-feira, chegou a ser cómica neste Parlamento a expressão de olhos esbugalhados do Secretário da Saúde, estarrecido perante o gasto discurso de Sérgio Ávila a propagandear a saúde financeira da região, enquanto ele tem os hospitais todos falidos, a saúde açoura na situação que se conhece e os cortes nos cuidados de saúde e os fornecedores na penúria. Este Governo anuncia tudo, mas não paga o que deve. Paguem as dívidas! Paguem as dívidas! A economia agradece. É fácil ajeitar a bandeira da importância do setor pecuário, sobretudo o leiteiro, nos Açores. Mas é difícil concluir e inaugurar o Laboratório Regional de Veterinária. É fácil dizer que é essencial apostar na formação e qualificação das pessoas, sobretudo em tempo de crise, mas é difícil concluir as obras da nova Biblioteca de Angra ou apostar no campus de Angra da Universidade dos Açores. É fácil fazer em 2 anos, ou em 2 dias, um plano de revitalização, sobretudo quando a fatia de leão se destina a ser paga por terceiros. Mas é difícil recuperar o tempo perdido, cumprindo as promessas falhadas durante 20 anos, caso esses terceiros falhem nas suas obrigações. É fácil culpar os outros por tudo o que corre mal na região, mas é difícil explicar para que serve ter um governo regional, com competências e um orçamento próprio, se no final estamos sempre de mão estendida e dependentes do exterior. É fácil gastar milhões de euros em fundos comunitários, mas é difícil construir uma economia que gere riqueza quando a prioridade é gerir clientelas. Quando é que faltou ao PS e este, o que é que faltou ao PS e estes 20 anos de governo? Faltou estabilidade governativa? Todos os governos cumpriram os seus mandatos. Faltou apoio popular? O PS teve maiorias absolutas, umas atrás das outras. Faltou articulação entre os vários níveis de poder? Governo e câmaras municipais da terceira são da mesma cor. É tudo do PS. E nos últimos 15 anos, a maioria dos governos da República também foram do PS. Não faltou nada ao PS, nem sequer vos faltou uma oposição responsável e proponente. E é em nome dessa responsabilidade que o PSD vai votar a favor desta proposta. Mas não deixaremos de ser críticos e de ser exigentes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Membro do Governo. Uma intervenção breve, Senhor Deputado Luís Rendeiro. Naturalmente que a intervenção que acabou de fazer vem na linha daquilo a que assistimos por parte do PSD nos últimos dias. Mas eu vou só dizer-lhe isto. É fácil cortar nos salários. É fácil cortar pensões. É fácil cortar no subsídio de desemprego. É fácil montar cantinas sociais para dar de comer a quem se tirou o rendimento. Difícil, Sr. Deputado, muito difícil será os senhores fazerem com que os açorianos acreditem na vossa tese de que os senhores não são o PSD de Passos Coelho.
Obrigada, senhor. Obrigada, Sra. Secretária. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Secretário Regional, o PCP vai votar favoravelmente esta iniciativa que visa a operacionalização, ou parte da operacionalização, do chamado Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira. No entanto, gostaríamos de, enfim, de perceber melhor, por exemplo, até porque entendemos que os investimentos de valor, por exemplo, de valor inferior a 1 milhão de euros, podem eventualmente ter mais sustentabilidade do que propriamente um investimento de 1 milhão de euros, e, portanto, porque é que este valor foi fixado no 1 milhão de euros e não foi fixado, por exemplo, em 500 mil, ou 400 mil euros, como acontece para outras ilhas. E isto porque temos ideia de que não é pelo valor do investimento que ele possa vir a ser mais ou menos reprodutivo, mais ou menos sustentável. E gostaríamos de perceber o porquê a fixação em 1 milhão de euros, se isso tem algum valor simbólico, é o facto de não reduzir um dígito, ou se há outro... Oh, Sr. Deputado, eu só quero este esclarecimento. Eu já disse que vou votar a favor, só gostava de perceber porque é que... E porque tenho estas dúvidas, apenas isto. Portanto, alguém com certeza... se tiver alguma justificação, alguém com certeza da bancada do Governo Regional ou da bancada do Partido Socialista explicará porquê. E as questões que eu estou a colocar acho que são, enfim, têm algum, fazem algum sentido. Porquê 1 milhão? Porque não 600 mil? Porque não 500 mil? Porque não 400 mil? Considerando a representação parlamentar do PCP que... Não é pelo valor do investimento que se garante que esse investimento seja reprodutivo e tenha sustentabilidade. Por outro lado, e a questão das cauções e a redução do valor das cauções, enfim, nós concordamos também com ela, embora nos mereça algumas reservas, porque, enfim, a caução tem o valor que nós todos percebemos, mas a verdade é que e constitui efetivamente um grande centro de custos para as empresas, mas a verdade é que a região tem e deve precaver-se relativamente a alguns investimentos, designadamente a algumas obras, e por isso mesmo é que existe um determinado valor para a caução. E portanto, perceber se de facto não haveria um outro caminho senão este de estar aqui a fazer a redução da caução, podendo eventualmente colocar em causa os interesses da região e, neste particular, os interesses da Ilha Terceira, que nós queremos e estamos certamente unidos à volta do problema da Terceira, com as críticas que cada um de nós lhe pode e legitimamente fazer, pode e deve legitimamente fazer, mas a verdade é que gostaria de perceber porque é que foi esta a opção. Por outro lado, e já que estou no uso da palavra, dizer que, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que a iremos também aprovar, acho que faz todo o sentido, e portanto, para já, agradeço a vossa atenção e muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para uma primeira intervenção sobre esta matéria e, socorrendo-me outra vez da frase célebre do Sr. Presidente do Governo, casa roubada, trancas à porta, e que insistentemente usou sobre essa matéria. Eu gostaria de perceber, aliás, um bocado na linha que já aqui foi dito, é porque é que se desce de 2 milhões para 1 milhão. Que dados tem o Governo, que estudos fez o Governo, o que é que espera com este investimento, porque na minha opinião, na nossa opinião, isto vale rigorosamente zero. Para aquilo que estamos e temos observado na Ilha Terceira, que estamos observando na Ilha Terceira, ainda a semana passada, foi uma empresa a quem foi feito perdão fiscal, perdão disto, perdão daquilo, perdão de multas, e perdoou-se tudo e mais alguma coisa, e deu-se subsídios e mais subsídios para manter postos de trabalho, como se deu estes tempos todos, e o que aconteceu foi que foram mais umas dezenas largas de trabalhadores para o desemprego. E, portanto, onde se fundamentou o Governo, que estudo tem o Governo para descer de 2 milhões para 1 milhão e não para 500 ou 100 ou 200 ou 300 ou 700 mil? Quer dizer, quais são as empresas que espera o Governo? É mais um estudo da CEDEIA? É mais um estudo dessa empresa que chamam CEDEIA, que apenas existe para esbanjar dinheiro dos açorianos, à semelhança da sua antecessora chamada APIA? Como nós aqui dissemos e denunciamos várias vezes, e o tempo vem-nos a dar razão. É mais uma empresa de jobs for the boys, quer dizer, quais são as empresas que o Governo tem garantidas, uma, duas, três, quatro, cinco, que após a publicação e esta alteração, têm a garantia que possam investir na Ilha Terceira? Essa aqui é a questão, porque isto, no nosso entender, é mais uma medida de faz de contas. Ou há aqui uma explicação cabal de dizer, fizemos um estudo, temos dados, temos provas que isto vai de facto alavancar a economia, que há empresas prontas a investir na Terceira, com este valor de 2 milhões por 1 milhão, ou então não vale a pena estarmos aqui mais uma vez com números de ilusionistas, porque o Governo, em vez de se chamar Governo Socialista, vai passar a chamar-se Governo Ilusionista. E é isto que os açorianos começam a ver. Em vez de do socialismo, começamos a ter o ilusionismo. E, portanto, eu espero que a Sra. Secretária, ou a bancada parlamentar, ou os excelsos deputados do Partido Socialista, particularmente da Ilha Terceira, possam explicar esta alteração.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. De estranhar seria, Sr. Deputado Artur Lima, que o Sr. Visse alguma utilidade nesta medida, atendendo ao registro que tem adotado, mas o Governo entendeu e entende que deve lançar mão de todos os instrumentos que tem para reforçar os estímulos à economia da Ilha Terceira, em particular, uma vez que é também uma ilha que enfrenta um desafio muito exigente neste momento e, portanto, da parte do Governo devemos lançar mão de todos os instrumentos de que dispomos. Efetivamente, estes montantes dos benefícios fiscais na sua formulação original e que hoje se apresenta uma proposta de alteração relativamente à Ilha Terceira, previa-se para investimentos nas Ilhas Terceira e São Miguel projetos em unidades produtivas de valor superior a 2 milhões de euros. Nas Ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria, projetos cujo valor mínimo era de 400 mil euros. E isto tem naturalmente a ver com a dimensão socioeconómica das ilhas onde estes projetos se vão instalar. Parece-nos, por isso, que uma redução de 50% deste valor para a Ilha Terceira é um estímulo bastante interessante. Relativamente à caução e às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, eu lembraria que a caução, esta redução da caução, tem demonstrado ser uma boa medida desde logo pelo acolhimento positivo que teve por parte dos empresários regionais, porque é de facto um instrumento muito importante para que eles possam concorrer a estes diversos contratos com a administração pública. Lembraria, e porque as suas dúvidas são pertinentes, lembraria o Sr. Deputado que as garantias não se esgotam na caução. Há um conjunto de cláusulas contratuais que devem sempre fazer parte destes contratos e que garantem, do ponto de vista da administração, as questões que o preocupam. Por exemplo, cláusulas de incumprimento, as denominadas cláusulas penais. Portanto, o que eu diria é que é possível, com este instrumento, facilitar a vida aos nossos empresários sem colocar em crise aquela que deve ser a defesa dos direitos da região, naturalmente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para registar que não tive resposta por parte da Sra. Secretária, o que não é de estranhar, e, portanto, quando a Sra. Secretária não estranha a minha posição, eu também não estranho, porque não tive resposta. Não houve o fundamento por parte do Governo, porque é unidades produtivas. E em que setores é que o Governo fez essa pesquisa? Em que é que o Governo se fundamenta para baixar isto para 1 milhão de euros? E, portanto, o desafio, Sra. Secretária, se chega a esse ponto, a culpa não é do CDS. A culpa tem três, é de uma troika, é da troika socialista, a Câmara da Praia, a Câmara de Angra e o Governo Regional. É a troika socialista que levou a Ilha Terceira ao ponto de uma ilha da coesão. Foi levada pelos senhores há 20 anos no poder. Essa é que é a verdade. E até em termos camarários, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos em termos camarários. Portanto, é preciso que se explique aqui onde se fundamenta o Governo para fazer esta medida. Senão não passa de uma medida de pura cosmética. Pura e absoluta cosmética ilusionista. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é preciso dizer e afirmar aqui com toda a convicção que a situação económica difícil que se vive na Ilha Terceira não é apenas da responsabilidade do Governo norte-americano e da diminuição do contingente militar norte-americano e do número de trabalhadores portugueses associados à base das lajes. Há também uma responsabilidade que é uma responsabilidade efetiva por parte do Governo socialista, que tem a ver com a redução do investimento, tem a ver com a falta de uma política planificada para o desenvolvimento da Ilha Terceira, e é isto que tem vindo a explicar a decadência progressiva da economia local. A Terceira hoje não se encontra com capacidade, do ponto de vista económico, para responder a este enorme desafio que significará a redução do contingente militar nas bases das lajes, do contingente norte-americano, exatamente porque se encontra num estado de fragilidade que não lhe permite reagir a uma redução tão substancial. E encontra-se nesse estado de fragilidade porque o Partido Socialista, ao longo de todos estes anos, tem descurado, do ponto de vista económico, o investimento e a concretização de uma estratégia económica vencedora e que possa atrair investimento na Ilha Terceira. E, portanto, neste momento, há uma responsabilidade objetiva pela situação que se está a viver. E eu tenho uma explicação para estes esforços de última hora por parte do Governo Regional. É porque eles sabem que o povo da Terceira não merecia, depois de lhe ter dado apoio eleitoral ao longo de todos estes anos, de ter sido o avalista das sucessivas maiorias do Partido Socialista, os terceirenses hoje perguntam-se porquê nós? Porquê é que fomos deixados numa situação deste tipo? Porquê é que estamos tão indefesos? Porquê é que estamos tão fragilizados? Porquê é que nos encontramos numa situação tão difícil? E foi por isso, e é por isso, que agora existem estes esforços de cosmética. Não é nada que estivesse planificado durante 2 anos, como o Governo está agora a dizer, porque os efeitos, a situação que se vive na Ilha Terceira, não tem a ver com o futuro, não tem a ver com a retirada efetiva dos norte-americanos. Tem a ver com o presente e com uma situação económica que é uma situação muito, muito difícil. E por isso, eu considero que, como aqui já foi levantado por diversas bancadas, pelo PCP e também pelo CDS e o PSD, é que não há uma explicação por parte do Governo do ponto de vista da explicação estruturada, em relação lógica, racional, em relação aos números e aos benefícios fiscais que nos aqui são apresentados. Não há uma explicação minimamente estruturada para responder porquê esta redução, porquê esta redução e não outra. Que informações os senhores têm? Que informações os senhores têm? Que estudos os senhores têm? Além disso, já os deveriam ter, porque, de acordo com a propaganda oficial, isto há 2 anos que está a ser elaborado. Os senhores não. Apresentam-nos aqui uma iniciativa que não está minimamente fundamentada. Os senhores não tiveram a preocupação, e eu estive atento à informação inicial e pensei que durante a apresentação isto fosse racionalizado. Não, senhora, apresentam-nos este documento sem qualquer tipo de argumentação, sem qualquer tipo de dados, sem perspectivar que impacto real é que estas medidas podem ter, ou seja, absolutamente é uma situação e um projeto que não tem uma fundamentação. E, portanto, o que nos pedem, sejam solidários com o Governo, sejam solidários com o Governo e aprovem algo que nós aqui, nesta Assembleia, não fundamentámos. Não fundamentámos.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária. Da parte do Bloco de Esquerda, a preocupação não é ser solidário com o Governo. Neste caso concreto, é ser solidário com os Açores e, particularmente, com a Ilha Terceira e com os praienses. É disso que nós fazemos questão. E diz o povo que em tempo de guerra não se limpam armas. Os estudos, tanto quanto eu sei, uma vez que não foram feitos por ninguém, nem pelo Governo da República, nem pelos governos regionais, relativamente a esta matéria, os estudos que aqui foram questionados devem estar a ser feitos pelo Governo da República no grupo de trabalho que propôs à região como única forma de resposta à situação de emergência que todos sabemos que a ilha e as suas populações estão a viver. Aí é que os estudos devem estar a ser feitos. A esta casa compete ter respostas para uma situação de emergência. E não é numa situação de emergência, quer que lhe explique? Com um desenho, Sr. Deputado, quais são? O senhor é que vem de lá. Deve saber melhor a situação económica e social daquela ilha, daquela ilha do que eu. Mas olha que eu conheço bastante. É impossível. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa, o Bloco de Esquerda, e estou à vontade para o dizer, o Bloco de Esquerda, e em particular eu, não é possível confundi-lo com qualquer tipo de apoio subreptício ao Governo Regional dos Açores e em particular ao Partido Socialista. Estou à vontade perante os açorianos e açorianas. Mas, senhoras e senhores deputados, vir agora exigir estudos e fundamentações quando a intenção é responder a uma emergência a que ninguém respondeu e ainda por cima tentando branquear as responsabilidades da administração norte-americana e do Governo da República, imputando tudo, mas tudo, não é a parte que lhe compete, é tudo para os sucessivos governos regionais e de câmaras da Praia e da Angra do Heroísmo, é mais do que qualquer pessoa sensata pode aguentar. Isso é politiquice do mais baixo que possa existir, sobretudo porque nós estamos a falar de pessoas que sofrem, que têm à sua frente futuro nenhum, que têm postos de trabalho de famílias inteiras, que irão faltar. Estamos a falar de empresas que irão falir como já estão a falir. Estamos a falar de uma situação de catástrofe. E os senhoras e os senhores deputados vêm para aqui perguntar onde é que estão os estudos agora. Mas há quanto tempo é que os estudos já deveriam ter sido feitos também pelo Governo da República e pelos sucessivos governos regionais? Agora não há estudos, senhoras e senhores deputados. Agora há ação. E é penso a penso. É verdade. Neste caso concreto é penso a penso. A ver se a ferida é possível de ser sarada. Porque a operação fundamental, o Serviço Regional de Saúde não deixou fazer.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nunca vi, acabo de ver, um discurso anti-autonomista, a negação da autonomia por parte da Sra. Deputada Zoraida Soares. A Sra. Deputada Zoraida Soares, perante um problema local e de ilha, vem aqui buscar o papão da República, o papão dos americanos. Ninguém aqui, Sra. Deputada, desresponsabilizou os americanos e o Governo da República. A senhora é que está a tirar a responsabilidade ao Governo Regional e disse a senhora devia, não devia fazer. A senhora está a apoiar a inatividade do Governo Regional. A senhora está a tirar a responsabilidade do Governo Regional. A senhora está a tirar a responsabilidade da Câmara de Angra e da Câmara da Praia, senhora deputada. A senhora está, no fundo, a negar a autonomia. Está a negar a autonomia, senhora deputada. Está a negar autonomia. Não se percebeu ainda bem porquê. Porque acordou tarde. Porque os problemas da Terceira e da Ilha Terceira, a senhora ainda não cá estava e já eram denunciados aqui nesta casa e exigindo que fossem resolvidos. Exigindo que fossem resolvidos, senhora deputada. Nesta casa. Está incomodada.
Senhora e senhor deputado, por favor, não entrem em diálogo.
Senhora, há uns anos atrás, ouvia foi estar na posição a defender, juntamente com os socialistas. Foi onde a senhora esteve nos primeiros anos da autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado.
Sim, senhora. Ali, justo para os senhores.
Passo agora a palavra ao senhor deputado Luís Rendeiro. Senhora deputada Zoraida Soares, pede a palavra para um protesto em relação a...
Em relação à afirmação final do senhor deputado Artur Lima, que eu quero que ele explique perante esta Câmara.
Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor deputado Artur Lima, antes de sentar, disse que eu, particularmente, tinha estado nos primeiros anos da autonomia, ou seja, há 40 anos atrás, nos primeiros anos da autonomia, disse o senhor deputado, eu tinha estado no Partido Socialista. Eu peço que o senhor deputado justifique esta afirmação ou se retrate, se não o conseguir.
Obrigada, senhora deputada. Para um contraprotesto, disponho de 2 minutos, senhor deputado Artur Lima.
Eu não vou fazer contraprotesto, nem sequer fazer um caso disto. A senhora deputada, a senhora deputada Zoraida Soares não tolera a diferença. A senhora deputada Zoraida Soares não tolera a crítica. A senhora deputada Zoraida Soares, que eu saiba, eu referi-me ao início dos governos socialistas e que eu saiba... Oh, senhora deputada, então eu vou reformular. No início dos governos socialistas, que eu saiba, a ideia que eu tenho é que a senhora deputada era muito próxima do Partido Socialista e que terá chegado a colaborar, a ideia que eu tenho, genuína, e a senhora deputada terá colaborado até em instituições geridas pelo Governo Socialista agora.
Tem que mudar de ideias, senhor deputado.
Oh, senhora Presidente.
Tem que mudar de ideias, senhor deputado.
Vamos permitir que o senhor deputado Artur Lima possa concluir o contraprotesto. Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Quem mudou de ideias foi a senhora. Muito obrigado.
Vamos continuar o nosso debate. Senhor deputado Luís Rendeiro, tem agora a palavra. Tendo prescindido, tem então a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu, devido à intervenção da Sra. Deputada Zoraida Soares, não posso deixar de fazer alguma referência a esta intervenção, que na minha perspectiva é uma intervenção que condena
às fogueiras, à fogueira da Inquisição, todos aqueles que se arrogam do direito de pensar de forma diferente. Porque a senhora deputada considera há um momento de crise. Não olhem para as medidas. Tapem, votem, votem sem olhar. Porque agora, neste momento, o que é importante é apresente o Partido Socialista o que apresentar, seja racional ou não seja racional, esteja aprovada ou não esteja aprovada a sua utilidade, meus senhores, é o momento de votar, caminhar em frente, vamos com eles. E a senhora acha que isto é um serviço que está a fazer à população da Ilha Terceira? Isto é que é prestar solidariedade? Ou uma oposição não deve analisar medida a medida? Fazer as perguntas, como aqui foram feitas, não é passar um cheque em branco. Passar um cheque em branco ao Partido Socialista e ao Governo e dizer proponham coisas, o importante é que os senhores proponham. Não, é necessário, e a oposição não pode deixar de pensar. Não pode deixar de pensar neste momento, não pode deixar de analisar medida a medida, problematizar porque 1 milhão, porque não 400 mil. Qual é o impacto esperado? O que é que os senhores pensam atingir? Já que estão a fazer há 2 anos isto, não lhes estamos a pedir planos que estejam feitos nos últimos 2 meses, a menos que o documento tenha sido feito nos últimos 2 meses, mas não, é o próprio Governo que diz, há 2 anos que estamos a preparar isto. Bom, há 2 anos algum estudo terão, alguma fundamentação terão, e portanto é evidente que a oposição em momentos de crise, dado o fracasso absoluto do Partido Socialista nesta matéria, o que a oposição deve problematizar é o seguinte: nós queremos explicação fundamentada para as medidas que são apresentadas, porque isto é que é ser exigente do ponto de vista democrático, não é deixar de pensar e votar tudo a favor só porque estamos numa situação de crise, e então a solidariedade melhor é a solidariedade do caloiro. Vamos todos em grupo.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta DLR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, ainda não concluímos a nossa votação. Vamos passar à votação na especialidade. Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Zoraida Soares para apresentar.
Senhora e senhor membro do Governo, a nossa proposta de alteração é, digamos assim, uma proposta precaucionária, ou pelo menos o seu objetivo é precaucionário, na medida em que pretende impedir, ou pelo menos dificultar, que por uma questão de oportunidade ou de oportunismo, dependerá, algumas empresas se possam deslocalizar de outras ilhas para a Ilha Terceira, no sentido de garantir benefícios de natureza vária, que não só este diploma, esta alteração aqui apresentada pelo Governo, mas outras que fazem parte exatamente do preto, possam garantir. E, portanto, o Bloco de Esquerda também não quer que uma empresa se deslocalize, deixando atrás de si um rastro de desemprego e de vazio de uma ilha, seja ela a Graciosa, São Jorge, Santa Maria, Corvo, Flores, Pico, Faial ou São Miguel, e que vá para a Terceira, criando aí postos de trabalho, mas deixando assim atrás de si um rastro de vazio e de desemprego. É neste sentido. As empresas têm toda a legitimidade, e a iniciativa privada tem toda a legitimidade de ir para a Ilha Terceira ou para qualquer outra ilha, mas se para o fazer, no sentido de ir para a Ilha Terceira neste momento e com estes benefícios, deslocaliza uma empresa que tem numa outra ilha,
isso é condenar as outras ilhas à pobreza e à tragédia económica que exatamente nós estamos a tentar colmatar na Ilha Terceira. O objetivo é apenas este e daí esta proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, vamos então a votar esta proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Nem estava a dizer à senhora deputada Ana Espínola, também tinha que se levantar. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de aditamento apresentada foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP e 1 do PPE.
Coloco agora à votação o artigo 1º da proposta do Governo com este aditamento que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Portanto, eu estou a votar o artigo 1º da proposta do Governo, que para além das alterações propostas pelo Governo, inclui também este aditamento. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Julgo não haver oposição em colocar o artigo 2º e 3º da proposta à votação em conjunto. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de LR foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 abstenção do PPM.